Perspectiva. Perspectiva. Um espaço de encontro entre ideias, experiências e pessoas que estão transformando o Brasil. Olá, pessoal. Eu sou a Erika Sais, a Kika, e a gente está começando mais um Perspectiva. Um espaço de encontro entre ideias, experiências e pessoas que estão transformando o Brasil. Nesta terceira temporada, o programa é gravado presencialmente no Espaço Abraão e Rosa, em São Paulo, um ambiente dedicado a apoiar e fortalecer organizações da sociedade civil, assim como esse programa. E para apresentar esse programa comigo, como de costume, nessa temporada aqui ao meu lado, o Alan Levy. Oi, Alan.
Oi, Kika. Oi, Solange. Oi, ouvintes. Se preparem que o programa de hoje tá show.
A cada episódio, a gente recebe pessoas que enfrentam os desafios do Brasil e ajudam a construir novos caminhos. Hoje vamos falar sobre o que acontece depois da punição e quais caminhos existem de fato para alguém que queira e consiga recomeçar. Nossa convidada de hoje é a Solange Senesi, economista e liderança no Instituto Ação pela Paz. Depois de uma trajetória no mercado financeiro, ela decidiu mudar completamente de caminho para atuar na transformação do sistema prisional no Brasil. Solange, é um prazer receber você aqui no Perspectiva. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Kika. Obrigada, Alan. Legal estar aqui com vocês. É uma experiência nova para mim também. Obrigada.
Olha só, a gente sempre diz aqui que a gente conversa sobretudo com as pessoas que estão sentadas aqui na nossa frente, né? E a gente está interessado em conhecer a trajetória dessas pessoas e como é que elas chegam nesse setor. Você certamente tem uma história super interessante para contar, já que você vem do mercado financeiro, de um sistema, né, de um espaço tão diferente do terceiro setor. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você sai do mercado financeiro e chega na sociedade civil organizada. Como? Por quê?
E tem mais uma coisinha, desculpa, eu já ouvi várias entrevistas suas, eu queria que se fosse um pouquinho mais atrás, conta da Solange criança, como que começou toda essa sua vocação para esse mundo do propósito.
Acho que a gente nunca chega num lugar do nada, né? A vantagem de envelhecer é essa, você consegue ver exemplos, as pessoas, como é que chegou ali, sempre tem uma história atrás. Acho que eu não fiquei muito diferente disso, porque meu pai trabalhou no sistema prisional. Então, quando criança, eu frequentava presídio. E antigamente, não tinha muito risco levar um filho de um funcionário no presídio. Nem acho que tem tanto risco hoje, mas não é comum. Não é comum. As coisas estão mais polarizadas em todo mundo. O sistema prisional não é diferente. Ali é o extrato da sociedade, então ali tem polarização também. E nós frequentávamos, meus irmãos e eu, às vezes, num domingo, meu pai queria ficar um pouco mais de tempo com a gente. E antigamente, no Carandiru, existia uma grande tipografia. E meu pai era um tipógrafo. Nem existe quase mais essa profissão, né? Com o advento dos computadores.
O tipógrafo é quem?
Quem fazia jornal. Tipógrafo trabalhava com tipo. Era um negocinho de chumbo, de preto, que tinha as letrinhas. Então, ele ensinava essa profissão lá dentro. E antigamente, hoje você tem uma impressora. Todo mundo tem uma impressora em casa. Antigamente, os livros, tudo é feito em tipografia. É uma profissão em extinção mesmo. E naquela época, existia a imprensa oficial que fazia todos os materiais de governo. E ficava dentro do Carandiru uma parte dessa operação. Meu pai ensinava os profissionais, os presos ali dentro, a aprender essa profissão. Tanto que meu pai tinha uma tipografia particular e a gente tinha egressos trabalhando em casa. Então, conviver com isso, para mim, era muito natural. Mas, vida que segue, fui estudando, eu sou economista, né, tá falando, eu estudei, eu gosto muito de economia. Aliás, eu sempre achei que distribuição de renda sempre resolvesse as coisas, ia resolver todo mundo. E eu ainda acho que as pessoas terem boas condições ajuda. Mas, com o tempo, eu fui trabalhar no sistema bancário, eu sou boa de passar em concurso. Então, eu gosto muito de segurança também. Então, eu entrei no Banespa, Caixa Econômica, na FUNAP. E eu tinha essa vontade de entrar um pouco mais nessa área, mas eu não queria entrar como um policial penal, um agente de segurança. Eu queria fazer mais ou menos o que meu pai fazia, vai. Acho que até inconsciente, eu não tinha nem essa clareza, mas eu queria fazer alguma coisa e morava ali perto do Carandiru. Então eu via tudo, todas as coisas que acontecem respingavam dentro da nossa casa. E foi nessa ocasião que eu prestei o concurso e fui trabalhar na FUNAP, que é uma fundação pública que trabalha com alocação de mão de obra de pessoas privadas de liberdade, educação, qualificação profissional, assistência jurídica. E eu adorei aquilo. Quando eu cheguei, foi aqui que eu tinha que estar mesmo. Sabe, fui me encontrando ali dentro dos programas, fui desenvolvendo, fui subindo, fui entendendo mais daquilo. e compreendendo, não, a educação é o que resolve. Não era divisão de renda. Hoje eu tomei oscilando de novo. Hoje eu continuo oscilando naquilo. Mas trabalhar naquilo me trouxe um pouco daquela paz numa coisa que é meio tensa para as pessoas. Mas entrar dentro do presídio para mim era uma coisa muito tranquila, porque eu já o fazia quando era criança. Então, isso que me trouxe para aquilo. Acho que eu voltei um pouco para a minha essência. Né? A gente é meio forjado, né? Pelos pais, pela educação. E aquilo fazia sentido. E foi trabalhar dentro do Estado. E foi uma grande oportunidade. Ali foi a minha maior escola. As pessoas falam mal do Estado, mas o Estado tem método, tem sistema, tem muita coisa que funciona. Eu acho que a mudança, as alternâncias de poder é que desestabilizam os programas e que fazem com que eles não tenham continuidade e desenvolvimento. Sempre chega alguém ali que quer pôr sua marca. E eu lembro quando eu trabalhei no Banespa, que isso era muito comum. Chegava um gerente e ele queria colocar uma bandeira vermelha. O outro só queria cuidar de idoso. Mas eles tinham clareza que o lucro era importante. Então, o banco não se perde, porque ele sabe que o lucro é o que eles precisam, porque eles têm que distribuir lucro aos seus acionistas e tudo. Dentro do Estado, parece que a clareza de onde quer chegar, às vezes, se perde. Porque cada um que chega quer pôr sua marca, aí você perde o foco. Quando eu entrei, eu sentia isso. Falei, não. Mas se o nosso foco é recuperar, o que está sendo feito para ali? Ali naquela organização, eu engordei 20 quilos. Tamanho peso que foi entrar ali e perceber que a cada 2, 3 anos mudava de pessoa e tudo ia para o zero para começar de novo. Parece que você nunca conseguia crescer. Eu fico pensando sempre no nosso investidor, nosso filantropo, que é o Jaime, da Porto Seguro. Por que que uma empresa performa e vira aquilo? Vocês têm carro? O seguro que a gente quer ter, qual é? Vamos lá, é Porto Seguro, não precisa fazer para publicidade, ele odeia que eu faço isso.
Certamente
mas
é a
você
primeira
sabe,
marca que vem na cabeça.
Tá bom, é isso que eu queria ouvir. Kika, é isso. Só que você vai fazer a outra, porque você consegue pagar melhor a outra, mas você tem alguém que puxa aquele trem, que puxa o trilho. E eu entendi, e por quê? Porque tem continuidade nas coisas. Eles têm um lema muito legal que veio do Abraão, que é o pai dele, faz logo, erra logo, corrige logo. Então, eles vão desenvolvendo, e isso vai fazendo eles performar, porque eles entregam bem. As outras empresas fazem isso. Hoje, a empresa de seguro não arruma teu fogão quando quebra? Todas fazem isso também, mas eles começaram. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, que eu tive essa oportunidade, aí eu tive a coragem de sair do Estado de novo, meu Deus, que ele falou, olha, eu queria fazer alguma coisa. Foi assim que eu saí do Estado, porque eu já estava fazendo o que eu queria fazer lá dentro, só que ali eu não tinha mais como subir também. Teria que matar minha diretora e virar público-alvo, inclusive, né?
Eu
se eu
senti
matasse
um
ela.
Ponto, né? E isso a gente tem conversado muito aqui sobre o terceiro setor, que é resultado. Você é uma pessoa, foco em resultado. Você se inspirar no setor privado e você trazer essa mentalidade para o terceiro setor é um grande desafio. Então, pelo que eu percebo, esse foi um dos motivos que fez você ter essa guinada. Deixa eu ir para uma área que me preenche mais, mas eu quero focar e trazer resultado. Mas, por outro lado, eu imagino que você sofreu uma pressão, que assim, você vai largar o mundo corporativo, largar tudo onde você é boa e funciona para, tipo, enxugar gelo. Você sofreu meio isso.
Eu, em nenhum momento, achei que eu fosse enxugar gelo. Eu achei que eu ia conseguir performar, igual eu performava nos bancos. Quando eu cheguei ali, os 20 quilos vieram disso. Quando você percebia que andava muito e depois voltava. Um programa não ia para frente a ponto dele qualificar. Sabe, olha...
Isso foi no Estado.
No Estado. Mas isso foi muito frustrante. Mas o que, o que eu fiz dentro daquela fundação?
Então, o que te fez, então,
dentro,
você mudar, você tentar transformar
tudo? Foi não mudar a minha essência mesmo. Acho que ele falou, se era isso que era importante, isso tinha que fazer. Imagina, esses 20 quilos custaram exatamente isso. Porque, no fim, eu me desentendi com muita gente. Porque você não podia chegar alguém que nem entendia da área... E que queria ali, porque ser um cargo de confiança, que isso é muito comum, nas trocas de governo, eu chamo alguém que está aliado a mim, eu tenho que dar aquele cargo, aquela distribuição disso. E a pessoa nunca tinha entrado nem num presídio. E todo ano, eu fiquei muitos anos lá dentro, eu percebia, nos primeiros anos eu achei natural, depois eu falei, não, toda vez a gente está dando um passo atrás. Foi aí que com as equipes da FUNAP, a gente começou a usar os PPTs, né? O pessoal acha que o pessoal de Estado não entende das coisas. Não, pessoal, o técnico é muito bom. acredito. O técnico é o cara que domina. É quando chega alguém mais político que a coisa desorganiza. E dali para frente, aquela fundação, ela passou a ter muita direção. Cada área tinha o seu para mostrar. Quando chegava um diretor executivo, era muito legal. Falou, olha, legal, o senhor pode querer pintar tudo de rosa aqui. Mas essa área tem isso para fazer. Essa área tem isso para fazer. Essa área é isso aqui, olha, estamos mostrando para o senhor. Isso ajudou muito a qualificar. Só que aí eu já não tinha muito que crescer naquela organização. Foi quando eu conheci o Jaime. Porque aí eu comecei também a olhar coisas. Não adiantava a pessoa privada de liberdade receber muita atenção, porque quando ela saía, ainda ela precisava de mais. A gente tem muita clareza de que não é suficiente aquilo. Lembra, o problema começou lá atrás, de uma família ruim, às vezes de uma escola ruim, de tudo que não deu conta, e o cara vai para o crime e pronto, chegou ali. Você não consegue, naquele período, manter dentro de um lugar de segurança. Lembra, ali não é um parque de diversões, não é uma universidade, nem um parque empresarial, é um presídio. Bom, se você não tomar cuidado, um mata o outro lá dentro. Não falo nem a pessoa que está cuidando deles, não é nem o policial penal, a relação ali dentro são das pessoas que fizeram coisas erradas aqui fora. Chega lá dentro, eles têm que conviver. Então, tem que ter alguma profundidade, mas nunca me parece que nunca é o suficiente para corrigir, e ele precisa de mais. E nessa ocasião, eu busquei, falante, né? Sou falante. Eu busquei um colega meu que era bom de concurso, o Juan. Se você ouvir, Juan, você vai adorar isso. Eu conversei com o Juan e foi muito legal. Eu falei, Juan, você é da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. Porque quando eu estava na FUNAP, eu comecei a descobrir que o pessoal não queria estudar. A gente não consegue no Estado, dentro de presídio, performar na educação. Não consegue. Nem aqui fora. Mas lá dentro é muito claro, o cara não quer ir para a escola. Já deve trazer relações negativas com relação a isso. Mas trabalhar eles querem. Claro, dá dinheiro. E adulto precisa trabalhar. Precisa muito trabalhar. E aí, o que eu fui crescendo? Eu vou atrás do que eles querem, né? Porque se você tem adesão, porque ainda lidar com a resistência do preço, eu comecei pela educação. Lembra? Eu queria educação, educação resolve tudo. E foi aí que eu consegui performar. Tinham 400 e poucos trabalhadores presos. Foi para mais de 40 mil em poucos anos. Eu descobri como é que o empresário ia gostar de trabalhar dentro do presídio, como é que fazia a seleção para ter uns caras que performavam. O empresário tem que ter resultado, entendeu? Ele não vai lá porque ele é caridoso, é porque lá é mais barato e porque ele consegue um desempenho e ficar no mercado de uma forma melhor. Tá tudo certo, cenourinha, cada um tem sua cenourinha. E aí, conseguimos fazer isso, foi crescendo, isso ajudou até sustentar a FUNAP. Hoje é uma das coisas que mantém aquela organização. Ali funciona meio como terceiro setor, alguma coisa aqui, cara.
Não, termina aí que eu quero que quero fatiar essa conversa.
Legal, é. Essa
pra gente conseguir entender um pouquinho de cada coisa que você está falando.
O trabalho prisional foi bem legal essa parte quando eu descobri que o preso queria trabalhar. Porque ele ganhava dinheiro, ele se sentia útil, tinha remissão de pena. Olha quanta cenourinha pro preso. Uhum. Ele conseguia, a cada 3 dias trabalhado, ele saía um antes da prisão. Porque se você for eu já fiz isso, dentro de um pavilhão, numa festa de preso, fala, o que vocês querem? Adivinha, liberdade. Claro, eu falei, claro que vocês querem a liberdade. Tu não quer liberdade. Mas e a segunda coisa? Ah, que minha família, não sei o quê. Mas como é que você compra a liberdade? É o trabalho,
o seguinte,
era uma
fazer
forma.
Vamos o seguinte, que tá muito animado. Assim, a gente tava falando, então, você se inspirou lá com o seu pai, você tava no mundo corporativo, performando o resultado. Fala, não, eu quero ir para uma outra vida, eu quero ter mais propósito, eu vou trabalhar com ressocialização de detentos, ou tentar melhorar esse sistema que as pessoas não têm tanta fé. Aí você começa a colocar a sua mentalidade, criar projetos, e aí você consegue ter esses resultados em cima de tudo isso. É por aqui que a gente está navegando, né, Kika? E aí, como que você quer...
Eu queria concluir isso, se vocês toparem. Vamos. Porque vai chegar onde você está falando.
Tá.
Foi nesse contexto que eu conheci o Jaime. Porque eu fui atrás do Estado para falar, nossa, o Estado aqui, a FUNAP não dá conta. O cara, quando sai, precisa de mais. Tem que envolver outro órgão de Estado. Não é só aqui. Não é a Secretaria de
Mas segura um pouquinho a história com o Jaime, que a gente já vai chegar na história com o Jaime. Vou fazer uma retrospectiva aqui também. Primeiro que muito, muito bonita a sua história. Acho que ela diz muitas coisas. Acho que, primeiro, sobre educação, né? Como a visão e a percepção que a gente tem sobre as coisas e sobre o mundo, ela parte das experiências que a gente teve e daquilo que nos foi ensinado, né? Então, você foi uma criança que não aprendeu que presídio é um lugar, enfim, perigoso, ou mesmo que só tem gente que não presta e que, enfim, que todo mundo que tá lá deveria morrer, ou qualquer coisa, né? Você foi jogar ensinada, bomba, né? Exatamente, você não foi ensinada outra coisa, né? E como essa educação na sua primeira infância, né? Foi importante para construir a sua percepção e enxergar no presídio potencial.
Uma oportunidade.
E não só, né, enfim...
É uma oportunidade.
Oportunidades ali dentro, né? Então, acho que essa parte da história é muito bonita.
Muito rica.
E de como você ao longo... Depois você diz uma coisa também que eu achei muito bonita, assim, que é assim, eu gosto de segurança, né?
Ah, gosto.
E as duas coisas estão conectadas, né? Olha só que curioso, né? Metaforicamente, né?
Interessante.
Olha só.
Não é? Bem observado que você é terapeuta.
Mas é isso, você gosta de segurança.
Eu gosto muito de segurança.
E você trabalha com segurança pública, de algum jeito, né? Você fez essa migração e foi parar nesta agenda da segurança pública. Então, eu achei muito bonito também você trazer. E você falou uma outra coisa que eu também me sinto muito refletida, que é como quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai olhando para a nossa história e vai vendo que está tudo, de alguma forma, conectado. Muito. E que coisas que não faziam sentido em algum momento passam a fazer sentido, né? Que você fala, nossa, por que que eu fiz isso? Por que que eu estava trabalhando num banco? Por que que eu nasci numa família assim? E quando você vai olhando para a história, você vai entendendo que está tudo de algum jeito. Parece que tem alguém costurando aquilo, né?
Está na divina ordem.
Mesmos,
eu costumo dizer que está tudo na divina ordem, até quando é com a gente.
Exato. Então, muito bonita escutar essa história, né? E dessa volta à casa, né? Dessa volta, de alguma forma...
É uma volta mesmo.
É uma honra ao trabalho do seu pai, né? Enfim, tem uma coisa até de honrar, né? A sua ancestralidade, né? Enfim, então, é muito bonito. Parabéns.
Obrigada.
Fiquei muito feliz aqui de escutar você e a sua história. E aí, eu queria só voltar, assim, você falou da fundação...
A FUNAP.
A FUNAP,
Fundação Professor Dr. Manuel
então,
Pedro
conta
Pimentel.
Um pouquinho, só para a gente situar, é uma fundação, mas é do Estado, certo?
É do
Porque
Estado.
Às vezes a gente confunde um pouco.
Ah,
houve fundação, acha que é terceiro setor e tal. Então, queria só que você explicasse um pouquinho o que, que é a fundação.
Legal.
Né? Qual que é o papel dela, enfim, Você já contou um monte, falou dos desafios, já trouxe aí uma análise sobre o Estado, o papel do Estado, o que funciona, o que não funciona e tal. Mas só para a gente voltar um pouquinho também ajudar o nosso
legal.
Ouvinte
a FUNAP,
aqui a entender.
A FUNAP é uma fundação pública estadual. Ela é vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária. É uma coisa meio diferente. É como se fosse uma ONG, porque ela começou desse jeito. Como se fosse uma ONG, é uma organização. Só que ela recebe do Estado para fazer aquilo. Então, ela é uma ONG. Ela tem estatuto, como uma fundação e tudo. E ela nasce já lá atrás com o Pedro Pimentel, que é uma pessoa dessa área. Eu tive a oportunidade de conhecer, cara, de uma humanista. Ele lá atrás entendeu, em 88, sabe? Ele entendeu que você vai conseguir recuperar através da humanidade. De trazer aquilo para dentro do presídio. Mas como fazer isso? Ele começou com a esposa dele.
Uhum.
Ela fazia paninhos de prato, assim, e ela começou a mandar para os presídios, principalmente dentro do manicômio. Então, ela começou com essa coisa meio artesanal. Acho que todas essas coisas grandes parece que elas começam meio artesanalmente. E aí ele foi, não, vamos transformar isso num programa. Quem cuida da educação dos presídios em São Paulo? Era a FUNAP. Quem cuida da área de trabalho dentro do presídio? Era a FUNAP. Nos outros estados, isso não existe. Existe no estado do Mato Grosso, que eu ajudei a organizar, chama FUNAC lá. É um outro nome, mas o estatuto é o mesmo daqui de São Paulo. Então, ele se organizou dessa forma. Então, é uma fundação que antes as pessoas começaram a trabalhar chamadas, tal. Depois foi concurso público. E foi nesse concurso que eu entrei. Porque eu também, lembra da segurança, que eu gosto de me sentir segura, acho que em todos os sentidos. E aí eu falei, nossa, aí eu vou sair do Banespa, que eu era concursada, porque agora eu consigo ir para uma coisa que, né? E outra coisa, no Banespa eu atendia quem? O servidor público. Quem era a maior parte do servidor público ali da região do Carandiru? Agente de segurança penitenciária. Então eu sabia de tudo que acontecia lá dentro, através deles, das conversas,
mas
das filas.
Mas como é que foi essa decisão de, vou prestar esse concurso? Aí descobri que tem um concurso, você estava no Banespa, concursada, segura, né? Maravilhosa.
Três vezes mais do que eu ganhei quando eu fui pro Estado, acredite, eu só tendo um marido bom
eu
mesmo para isso.
Porque
você já fez transição louca de carreira.
Já.
É. Eu lembro, meu marido apoiou. Ele apoiou. Assim, aliás, sempre foi um apoiador, mas ele falou, então vai. Ele trabalhava no Banco do Brasil, né? Então,
mas,
eu tinha mais
e
segurança.
E aí foi como? Você descobriu que ia ter aquele concurso?
Porque tinha, porque eles faziam ali na boca do caixa. Uhum. Tinha, olha, tem um concurso da FUNAP. Como eu entendi desse... Não entendi, me interessava por esse assunto. Acho que eu não entendia nada, eu só gostava, mas eu não entendia nada. E quando teve, eu fiz a minha inscrição. no concurso. Eu peguei, preenchi tudo ali, passei no caixa. Falei, vou fazer esse concurso. E tinha um monte de gente. Tudo, sabe, assim, psicólogo, assistente social, pedagogo. Eu era economista, entendeu? Ali dentro. E eu prestei, tive a sorte. Tinha 7 vagas, eu peguei a 7ª. Assim, a mais burra de todas que entrou. Ele falou, nossa, aquela sem noção. E acho que enfrentar uma equipe que já trabalhava, porque foi um concurso mais para formalizar a entrada deles. Foi muito difícil os primeiros anos. Porque eles já sabiam tudo o que eles queriam fazer. E faziam coisas lindas. Eu aprendi muito com aquela equipe. Mas faziam sempre as mesmas coisas. E o resultado era sempre o mesmo. Eles não tinham visão que o resultado sempre era aquele. Que eu não acho que era o melhor. E aí eu vinha com a minha visão do resultado. Eu acho que, Alan, você falou isso.
Você tinha essa necessidade. Eu estava dentro de você e falou, eu vou lá escrever minha história lá dentro. Mas o mundo te vendo como talvez uma louca, né? Ou você mesmo internamente, né?
Eu nunca senti isso em mim. Mas os outros, assim, não gostavam dessa maneira de agir. De ter certeza de que não era aquilo. Eu tinha certeza que aquele não era o único caminho. Muita coisa era o caminho, mas podia ser feito com base no impacto. O que, que realmente resolvia? Eles aprendiam a ler e escrever? É básico. Vamos para baixo. Se você tem uma escola, qual é o melhor resultado? Que o cara foi alfabetizado, que o cara agora já está na segunda série, que ele sabe as 4 operações. Isso não era tão importante. Sabe quando você se enrola no processo e não anda? Patina? Eu senti um pouco disso. Era um pouco do meu sentimento. Acho que eles não sentiam desse jeito, mas eu falava isso. E eu lembro que isso era muito difícil, porque era equipe, que era uma equipe já muito unida, e eu cheguei ali nova, com essa visão. Eles falavam, você aqui não é economista, né? Aqui não é... Eu falei, não, eu sei que não é. Então, eu tive que realmente vestir a jaqueta da humildade e aprender com eles, porque eles tinham muito conhecimento. Eles sabiam coisas, mas não usavam essas coisas como eu gostaria e como eu via que era possível. E foi aí que foi criando método e fazendo...
A metodologia. Aí vem os PowerPoint, os métodos e começa a vir os resultados. E aí fica...
Você tem que ter indicadores das coisas que são feitas. Assim, de verdade, não precisa ser nada muito sofisticado. Se é escola, cara, o que é a primeira série você tem que aprender? Você tem que alfabetizar, então o cara tem que saber. Não é que nem, às vezes, aqui fora, que o cara sai, chega na 7ª série, não sabe as 4 operações e nem só sabe escrever o nome. Então, essa profundidadezinha, eu gostava de dar onde eu estava. Só que eles não gostavam de estudar. Era muito difícil mexer com os professores. Tinha muita coisa ali que era muito difícil de mexer, como é difícil aqui fora também.
É, até porque, assim, imagino que, né, vou aqui fazer uma leitura de leiga, tá? Mas, assim, pessoas que vão parar no presídio, eventualmente, são jovens em situação de vulnerabilidade, que saíram da escola, abandonaram a escola, né, em algum momento, e escolheram outro caminho, né, e frequentemente pessoas muito inteligentes, né.
Olha, pelo menos corajosas.
Isso, com habilidades, com competências, com habilidades.
Pegar a caneta, pega a arma,
isso,
o cara é bom,
exato,
né. Eu sempre gosto desse espírito empreendedor deles.
É
então,
isso.
Usa pro melhor.
Então, agora você vai pra prisão, você tira a sua liberdade, ainda se quer que você volte a estudar, eu imagino que é um desafio enorme, né.
E fora que é meio mico, assim, às vezes você vai voltar a estudar, e aí você, poxa, você é um cara do crime, e trabalhar eles gostavam. E eu acho uma coisa que eu gostava de observar isso. O trabalho tinha valor para eles. Por conta disso, remissão de pena, ganhavam dinheiro para pagar, às vezes, o barbeador deles, para mandar para a família. Eles tinham valor no trabalho.
Tinha
muito
valor.
É mais fácil quando não tem resistência, né?
Um resultado direto, né? Se eles recebiam alguma coisa em troca
todo
diretamente.
Todo mundo ganhava alguma coisa.
E aí você trabalhou quantos anos
há
lá?
16 anos.
Uau!
16 anos. Eu gosto de ficar muito tempo nos lugares. E eu ainda acho que as pessoas têm que ficar mais tempo nos lugares, porque elas conseguem aprofundar
construir.
E desenvolver, construir.
Jornal.
O mundo anda meio líquido nisso. Eu falo, o que, que a gente faria para as pessoas? Eu ando muito pensando nisso. O que faria para as pessoas entenderem que elas têm que pensar um pouco ali, que tem uma história? Não pode ser geração miojo, sabe? Que é tudo gostosinho em 3 minutos, só que você vai morrer.
Uhum.
Porque aquilo não presta. Cuidado com o pessoal do miojo, desculpa. Mas não é uma coisa tão sadia.
Uhum.
Então, faz uma coisa tudo rápido.
Você saiu de lá sabendo muito, né? Você entrou lá gostando muito e saiu de lá com muita experiência
saí,
e sabendo
inclusive,
muito.
Eu apaixonada por ali. Eu continuo achando que aquela fundação faz muita coisa. E eles estão, inclusive, com uma gestão incrível já faz alguns anos. E eu trabalho com eles, inclusive.
Imagina.
Por quê? O instituto, aí conheci o Jaime isso, naquela ocasião.
Agora, pronto,
agora
a gente
então,
chega.
Aí eu queria que você falou do Jaime algumas vezes já, e falou aqui da Porto Seguro, mas acho que talvez nem todo mundo saiba. Então, eu queria só que você situasse o Jaime, né?
Ah,
e aí
legal.
Contasse um pouco desse encontro, e aí, quando você vem pra cá, o que você vem fazer, qual que é o...
Eu acho que qual teve que um é momento que eu tava meio frustrada ali, pra não conseguir crescer um pouco mais, fazer mais, sabe? Porque também tem uma estrutura, o Estado tem isso, né? Faz parte, eles não conseguem tudo. Todo mundo tem suas insuficiências e limite, eu tinha muita clareza de qual era. E aí comecei a pensar na coisa do egresso. E aí, conversando com aquele meu amigo Juan, que trabalhava nessa área.
Voltamos para o Juan.
Voltamos para o Juan. E ele trabalhava na Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho. Eu falei, Juan, eu estou empregando um monte de gente, e esses presos, assim, quando ganham a liberdade, eles ligam lá para a FUNAP e falam, olha, eu estava empregada no presídio aqui na Flórida, eu não tenho emprego, eu não consigo trabalhar. Sim. E eu falei, olha, mas ótimo, agora você já está livre. É só, faz seu currículo, vai. Eu lembro que chegava, vira e mexe, chegava esse telefone em mim, às vezes na minha equipe. Mas aquilo começou a incomodar, quando é uma semana, duas semanas, todo mundo ligando, porque lembra, aumentou muito o número de pessoas, eles começaram a acreditar que trabalho era bom também. Olha que sacada, eu acho que esse foi o grande legado que eu deixei ali. O trabalho vale alguma coisa na sua vida, não só para emissão, você vai ganhar dinheiro, dinheiro honesto. Quando eu ligava, eu falei, puxa, eu não vou dar conta, essa fundação não era para tratar egressos, era só pessoas em privação de liberdade. Eu falei, você já é livre, fui falar com quem cuida da área de trabalho, Secretaria de Emprego, Relações de Trabalho de Estado. E o Juan estava lá construindo o programa e já tinha uma pessoa do Estado, Mauro Bittencourt, uma pessoa bacana que trabalhava no Estado, que começou a trabalhar com o programa de egresso. Ali nasceu um programa forte chamado Pró-Egresso. O Estado deveria ser exemplo para tudo, né, gente? A gente sabe que o Estado deveria ser exemplo. E eu lembro que eu falava isso, eu falei, gente, se o Estado não empregar uma pessoa egressa, como é que o privado vai querer empregar? E essa foi o norte, tanto que ele chama pró-egresso. Hoje o Estado, as empresas, só que o Estado só lembra, contrata por concurso. O que nós fizemos? Foi feito um decreto, e nesse decreto, as empresas contratadas pelo Estado tinham que contratar um percentual de pelos egressos. Olha só, era uma forma deles entrarem. Por isso o metrô, quando constrói, contrata egresso para trabalhar. Hoje o metrô, meu marido trabalha no metrô, e lá contrata egressos para dessas frentes de trabalho e tudo. E aí nasceu esse programa. Para lançar o programa, foi na época do governo do José Serra. Para mim, não importa bandeira nenhuma de governo. Se for PT, PSB, PL, o que for. Os caras têm que focar que esse problema é um problema de todo mundo, que afeta quem é rico, quem é pobre, quem é todo mundo. E nessa época era o José Serra. E ele fez um evento para lançar o Pró-Egresso. Nesse evento, tinham vários empresários. Vários. Inclusive o Marcelo da Odebrecht, que virou público-alvo depois. Um tempo de já saiu também. Mas nessa ocasião eles chamaram o Jaime e estava lá. Eu nunca conheci o Jaime e nem tinha seguro da Porto Seguro, embora no Banespa eu tenha vendido muito seguro deles, mas lá não tinha. Aí ele chamou, porque eu lembro quando o Zé Serra falava, ninguém nem levantava a cabeça. Tinha um monte de empresário que foi lá porque foi convidado, eles ganhavam nas licitações para fazer as obras públicas, e eles estavam tudo ali nos seus laptops, tudo, e eu lá no fundo, só ouvindo aquilo tudo acontecer. Eu lembro de uma hora que um deles, o Afife Domingos, que é conhecido, uhum, o queridão lá do Jaime, eles se conhecem, ele falou, Jaime, levanta aí, que ele era o secretário na ocasião. Ele falou, Jaime, levanta aí para falar um pouco sobre isso, né, uma coisa que tinha... Aí eu lembro que o Jaime levantou, assim, estava até de cabelinho, eu não conhecia o Jaime. Ele falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, os nossos filhos têm que ficar no Brasil, né? Nós como empresários. E ele fala, quando ele fala para o coração mesmo. Ele é um cara muito emotivo, a gente tem essa semelhança, né? Eu fico chorando toda vez que eu vou falar, e ele também tem isso. Eu falei, nossa, gostei, porque quando ele falou, eu estava lá no fundo, eu via todo, tinha uns 300, 400 empresários, todo mundo levantou um pouco para ouvir. Todo mundo tem filho, todo mundo tem o problema de não querer ficar no Brasil, do que o filho querer ir embora. Não é um desafio para a gente? Pô, e o Jaime tem Brasil até no nome, né? É Jaime Brasil Garfinkel, não sei se vocês sabem. E ele não é porque é de família. O pai dele pôs esse nome nele. Então, acho que ele tem uma fé linda. Quando ele conta disso, eu até chorei quando ele conta. Eu falei, é por isso que você tem isso. E você vê como tudo se conecta. Com seguro, você tem razão, Kika. Agora eu me liguei que pode ser tudo... Tudo dentro.
Exato.
Dessa...
Já faz parte. É de uma empresa de seguros.
Olha que louco. E foi nessa ocasião, quando ele falou, mobilizou, eu achei legal. Ele falou, ah, ele é da Porto Seguro. No fim da reunião, eu fui lá, bonitinha. Falei, não, senhor Jaime, prazer te conhecer, eu gostei do que o senhor falou, porque o senhor mobilizou. O pessoal tudo levantou a cabeça, prestou atenção. Ele, ah, é, né? Meio assim, ele não, nem sei se ele prestou atenção nisso. Aí eu fiz um desafio, na hora eu falei uma coisa que eu não sei se eu deveria ter falado. Eu falei, mas olha, a distância entre o que o senhor fala e o que o senhor faz é grande. Porque eu faço os contratos de alocação de mão de obra de Estado e o senhor não emprega nenhum na Porto. Porque todas passavam pela minha mão. Ele deu aquela olhada. Estava do lado o Luiz Paulo, que trabalha com ele também, que era um diretor. Aí ele falou, dá o seu cartão. Aí eu dei meu cartão, eu mandava fazer cartão no estado. O estado as pessoas não têm. Eu falo, como é que você não tem cartão de visita? Hoje não existe mais, mas antigamente era importante, né? Aí conversou, aí eu lembro que ele falou, fui lá conversar, ele falou, procura minha diretora de responsabilidade social, que é a Mira Mesquita, da Porto Seguro. E foi assim que tudo começou. Levei ela para o presídio. Ela olhou, ficou uns 3-4 dias comigo. Falei, olha, tem muita coisa para você fazer. Nunca imaginei que eu fosse sair naquele momento. Eu queria que eles investissem numa unidade fabril de mobiliário infantil para a fundação angariar recurso para poder manter os programas. Meu foco, lembra? Eu não perdi o foco naquela. Eu não estava nem vislumbrando, imaginar que ia nascer um instituto. Assim. Não mesmo, isso não estava no radar. Por fim, eu tive que declinar disso por uma razão dentro da fundação e usar para um outro fim. Eu falei, não, obrigada, não quero. Nessa reunião, ela me devolveu para o Jaime e falou, olha, ela está aqui de volta, eu não dou conta dela, não. Eu lembro que ela falou alguma coisa desse tipo. E foi aí que a gente começou a conversar. O Jaime falou, olha, eu queria, né, o Brasil tem que ser mais seguro. E eu vejo quando eles passam lá para o aeroporto e vê o pessoal com a perna para fora, sabe, no presídio. Ele falou, nossa, tinha que reformar os presídios, construir mais presídios para eles terem pelo menos um pouco mais de dignidade. Quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, entendeu tudo errado. Eu falei, mas não é construir presídio, que tal recuperar as pessoas? Eu lembro que veio muito isso, porque era o que eu achava que tinha que fazer. Daqui a pouco você desconstrói um presídio, faz uma escola naquele lugar. Mas vamos recuperar as pessoas. Imagina a cabeça do engenheiro, ele é engenheiro, né? E acho que fez sentido, de alguma forma, e a gente começou a conversar. Isso levou mais de 3 anos entre isso e abrir um instituto. A gente chamou Drauzio Varella. Drauzio Varella é um parceirão nosso. Sabe, ele é um apoiador do instituto. Quando a gente precisa dele, Marcos e eu, a gente sempre fala, pede uma frase pro Drauzio para dar um impacto para nós.
Isso foi que ele ano?
Isso Solange? Foi em 2009 foi que a gente se conheceu, para 2010. E essa conversa foi 2011, 2012, 2013. Foi uns...
Vocês abriram o instituto em 2015.
2014, a gente já estava conversando, eu já estava praticamente fazendo a minha transição do estado para lá. Lembra, eu queria ter segurança. Inclusive, eu nunca me esqueço, ele falou, prepara, porque o Jaime tem uma coisa, ele não quer fazer sozinho. Ele não quer que a Porto cresça só, ele quer que todo o mercado cresça. É dele, é um empreendedor nato. E ele falou, eu quero mais gente para fazer isso com a gente. Vamos falar com as seguradoras? E aí ele prepara uma apresentação, eu fazia ele trabalhar tipo das 7 às 8 da manhã, 6 às 8 eram os nossos encontros, porque eu sou CDF, no horário de trabalho eu estava na FUNAP para trabalhar de novo, nesse período, foi uns 2 anos fazendo isso, e ele vinha.
E claro, depois ele estava com a agenda lotada, então era o seu horário, você fala, e vou encontrar às 6 da manhã, aí eu tenho certeza que ele vai estar comigo.
É porque eu queria estar naquele horário, e ele vinha, então eu fui confiando nele, porque eu também queria entender por que que ele estava fazendo nisso. E eu lembro que nessa apresentação, que ele falou, prepara uma apresentação para a gente levar para os outros empresários, tanto que a CNSEG está com a gente, né? E aí, eu lembro de um campo, por que participar? Eu coloquei um slide, por que participar? Fala a verdade, empresário, vai investir em criança, investir em doente, em adulto, por que vai investir num cara que ferrou com a sociedade, te magoou, cometeu algum crime e tudo mais? E aí eu lembro que veio um pessoal da Testemunha de Jeová entregar uma revista na minha casa, eu desci correndo para pegar, senão eles não vão embora. Aí eu peguei aquilo, eu lembro assim, para dar sentido à vida. Aí eu lembro que eu tinha colocado para responsabilidade social aquele slide, para ganhar mais dinheiro, para poder atrair mais clientes. Aí eu coloquei a última, para dar sentido à vida. E aí eu lembro que foi o teste que eu fiz com o Jaime. Quando eu fui mostrar se a apresentação estava boa para levar para os empresários, no último slide é isso, eu falei, e você, por que que está nisso? Aí ele falou, aqui, ó, para dar sentido. Ele nem vacilou, para dar sentido à vida. Então eu acho que isso foi muito legal, foi essa nossa união, né? Foi dali que nasceu tudo.
Não, isso é sensacional e... Eu vou dividir até uma história minha. Eu também sou um empresário e eu sofri um sequestro. E do momento que eu sofri, foi uma experiência muito traumática, a primeira reação que você tem é raiva, né? Porque você sente raiva de estar passando por aquilo. Impotência, e você sempre, né, se acha que você está fazendo tudo certo. Eu sempre me achei um cara bacana, cidadão, e que aconteceu comigo. Mas depois eu comecei a refletir que por um modelo de vida que eu tinha... Eu era omisso. E no Brasil, omissão é quase sinônimo de cumplicidade. E eu mudei minha chave. Nossa. E eu falei, não, eu tenho responsabilidade para entender estruturalmente o porquê isso está acontecendo e tentar fazer um pouco minha parte. E eu acho que é isso que você, por exemplo, toca quando você faz esse desafio pro Jaime, e disso nasce um instituto, e pelo que eu entendo, hoje vocês estão realmente transformando até o entendimento do Brasil em relação a essa questão.
Tomara.
É, faz sentido, mas você acha que é meio isso? Porque, para mim, bateu fundo, mas ainda gera um sentimento de que é muito pouco, mas talvez, se cada um fazer um pouco, é onde a gente chega.
Nossa, Alan, isso que você fala faz tanto sentido no dia a dia da área social, porque aqui a gente não trabalha só no Instituto, a gente vê as outras organizações. Todo mundo pode fazer alguma coisa pela área social, não dá para ficar culpando o governo de tudo, não dá. Até porque você tem que entender que aquilo, nesse modelo atual, daqui 20 anos, 30 anos, eu acho que as ONGs vão estar à frente de muitas outras coisas. Mas nesse modelo que a gente tem estruturado no governo, não dá para você meter só a culpa no governo. O problema é sistêmico. Então é o sistema todo que tem que mexer. Desde a vizinha de uma pessoa que está presa, que tem um marido preso, que poderia ajudar ficando com os filhos dela enquanto ela vai visitar o marido, para ela ter uma visita tranquila com o marido, até um empresário que pode dar uma oportunidade de trabalho para essa pessoa. E nessa história, cada um pode fazer alguma coisa. A responsabilidade é exatamente isso. Eu acho que o viver fora do Brasil tem um pouco disso. O americano, quando você está na sua casa, você cuida da casa do vizinho também, se ele não cortar a grama. Você cuida, você vai levar uma bronca do vizinho, porque todo mundo cuida um pouco do país que ele está. Eu sinto um pouco essa falta do cuidado. Você terceiriza o problema, como se não fosse seu. Não, eu trabalho, já faço a minha parte, pago imposto. Não, você faz isso, está ótimo, nada mais que obrigação. E tem que cobrar que o imposto, inclusive, seja bem utilizado. Acho que a gente também é meio omisso nisso. Mas o quanto é possível fazer alguma coisa? E foi nesse espírito que o Instituto nasceu. Então a gente chama as pessoas e convida, e vem participar, e todo mundo, uma das frentes, como nós apoiamos o poder público.
Solange, ia te falar isso, conta assim um pouquinho, resumidamente, porque eu ainda queria entrar com você numa parte sobre, enfim, país mesmo, Brasil, como é que a gente enxerga o sistema prisional brasileiro. Então queria te ouvir, queria muito te ouvir nisso, então eu vou pedir para você contar assim, bem resumidamente, o que é que o Instituto faz, como é que vocês contribuem para essa causa, para essa agenda, para esse problema.
Quando nós nascemos, a gente ficou um tempo, lembra, até virar Instituto, a gente foi buscando onde a gente podia encontrar espaços de contribuição. A gente entendeu que a gente não está ajudando, a gente está junto apoiando. Acho que essa perspectiva muda tudo. A gente não é o ajudador só porque o Jaime entra com recurso. Não, a gente é um apoiador. Então, a primeira coisa, nós definimos a nossa missão, apoiar o poder público e a sociedade civil iniciativas que impactem na redução da reincidência criminal. Essa frase fala muito da gente. Primeiro, impacto, então vai ter que ter impacto. A primeira coisa para a gente entrar dentro de Estado, a gente tem que se relacionar, eu quero um termo de cooperação. Como eu conheço o outro lado, eu sei que isso ajuda nas alternâncias de poder as coisas continuarem. Então eu quero sempre trabalhar dessa forma. A gente vai investir sim, mas a gente quer medir também. E às vezes o Estado tem medo de medir. Né? Porque se suponhamos que muita gente volta para o sistema prisional, então é o Estado que trabalha mal? Oh, peraí, esse problema não é só do Estado. Então a gente sempre tranquiliza um pouco o Estado, então nós somos apoiadores. Tanto do Estado, e nós chegamos sempre com três perguntas. O que vocês fazem para reduzir a reincidência criminal? O que vocês gostariam de fazer? E aonde a gente pode apoiar?
E vocês trabalham no Brasil todo, em alguns estados?
Nós começamos em São Paulo. Estado de São Paulo. Uhum. Estado de São Paulo. Aqui a gente tem mais de 150 presídios apoiando, né? E o que acontece? Esse projeto é do Instituto? Não. É o Estado. Então, aqui nasceu, é isso mesmo, nasceu. Fui atrás. Quem manda, eu sempre brinco, quem manda na bagaça? Quem manda nesse negócio? É o Tribunal de Justiça. Quem executa? É o Poder Executivo. Então, onde você entrar na área social, meu sonho é que alguém que entende de educação suficiente faça isso, né? Esse movimento. Quem é o dono disso? E quem faz isso? Você tem que unir essas duas pessoas. Você tem que unir quem está envolvido diretamente na responsabilidade mesmo. E aí dentro, procurei um juiz naquela ocasião, o juiz Jaime Garcia, um querido, inovador, assim, a pessoa vanguarda nessa área do judiciário, e ele, conversando, a gente ficou mais de um ano nisso, as coisas demoram um pouquinho mais no Estado, porque ela tem as burocracias para serem enfrentadas, que são importantes. E nasceu um programa de Estado que hoje a gente replica para o Brasil. Nasceu um programa baseado nas boas práticas. Nesse período que a gente ficou entre, conheceu o Jaime fazer, nós fomos buscar o que funcionava. Lembra? O que dá impacto? Presídio pequeno dá impacto bom. presídio onde o reeducando não fica só cabeça para baixo, e nossa, onde ele pode escolher, olha, eu quero fazer tal curso, eu quero aquilo, ele pode ser um pouco o que ele é. Se ele perder a essência também, a gente perde aquele homem, né? Aí ele volta uma pessoa muito diferente e pior, que é o que a gente vê muitas vezes. E participação da sociedade civil, um presídio um pouco mais aberto, sabe, um pouco mais para arejar aquilo. Oh, qual é aquela janela que entra alguém, que vai ali fora e areja
aberto
aquilo?
Aberto literalmente, você disse.
É aberto literalmente no possível.
Claro.
Sempre dentro da possibilidade, lembra? Ali é um presídio,
sim,
né?
Sim, mas janela, podem... sol, mas, nesse não, sentido.
Não, além,
assim.
não aberto para as pessoas entrarem. Ah, para a sociedade ver, tirar o estigma. Você tem que tirar um pouco, sim, do estigma. Senão essas pessoas, todo mundo com medo deles, quando você sai... Lacan, né? Você se faz através do olhar do outro. Sim. Se eu olho com você achando que você é um bandido, só eu sou um bandido.
Sim.
Então, como é que você não reforça mais isso?
Uhum.
Levando gente lá pra dentro, pra normalizar. Vira e mexe, se vocês quiserem ir, vai ser uma nova ressignificação pra você, vai ser legal, talvez cure
pode
ali.
Pode ajudar na minha cura, né?
Pode ser, a gente te chama pra próxima visita.
Aceita
também.
Presídio,
a gente faz, o Marcos é que organiza tudo. É lindo, a gente faz uns tours pros presídios. Eu levo assim dois, um ruim e um bom. Porque não é tudo bonito.
Quantos presídios tem no estado de São Paulo?
Aqui em torno de 170 presídios.
E vocês estão em 150?
150,
uau.
É. Não é nós estamos. As coisas acontecem em 170. Lembra? Não é a gente.
Sim, sim.
A gente é meio, sabe...
Não, mas vocês estão, de alguma forma, contribuindo com atividades que estão acontecendo em 150.
É quase dentro mesmo. Por quê? Porque a gente... Esse apoio é isso. Eu vou falar um exemplo que eu gosto muito. Limeira, que foi... Primeiro secretário, Lorival Gomes, ele falou, esse pessoal de sociedade civil, porque o Estado não quer ficar metendo gente lá dentro do presídio para ver coisas e ficar só denunciando. Denunciar é fácil. Resolver o problema é que é difícil, não é?
Uhum.
Então, eu não gosto de denúncia. Acho que tem que ter organização que faz isso, para os advogados vão lá, eles têm que existir. Mas fazer acontecer envolve conversar na mesa, como a gente está fazendo aqui. Ó, a gente, antes de começar, não fala um pouquinho? É isso, você tem que conversar. Até onde você vai, onde eu vou, como é que as coisas funcionam dentro do Estado.
Envolve longo prazo também,
isso,
né?
Isso, relação.
É isso,
é relação. Você
tem
que conversar, criar confiança.
Jornada,
e aí nasceu isso, Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e Adaptação Social do Recuperando, SEMEAR. Gente, entra lá no nosso site... E olhe o relatório do SEMEAR, que é dentro do tribunal. Vale a pena ler cada linha. Isso une o que é o SEMEAR. Virou SEMEAR, que bonito, né? A analogia do SEMEAR, planta, plantio, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a união das pessoas em torno de um objetivo comum. Então, o Estado pode ter qualquer que seja a sua ideologia política, mas ele sabe que ele tem que resolver isso. O tribunal sabe que isso é uma coisa que ele tem que resolver. A sociedade civil vai entrando, o que nós fazemos, unir todo mundo, como se fosse assim, uma locomotiva, um trenzão que tem que ir atrás, a gente dá essa puxada e todo mundo vai, e é o que a gente se reúne. Aliás, vocês estão convidados, próxima quarta-feira a gente reúne para essa reunião mensal do SEMEAR, para manter o café quente com todo mundo. É ali que aparecem os resultados, os impactos. Muitas vezes a gente consegue...
Deixa eu pegar um gancho aqui, claro, que eu vejo o seu olho brilhar e você está falando de resultado e impacto, e vamos combinar.
Vamos para lá.
A sociedade brasileira, ou as pessoas... A gente é descrente, naturalmente. Aqui a gente está falando de uma transformação cultural. Claro. Você fala, não adianta nada.
Tá,
ele vai, nunca vai dar certo, ele volta, já bandido é bandido. Conta um pouco, ou uma história, ou cases, fala desses resultados... Porque esse otimismo no seu olhar, tem jeito? É possível reintegrar uma pessoa que cometeu um crime e colocar ela de volta na sociedade de uma maneira ativa e até cidadã, que
útil,
é nosso dever?
Útil, esse cara, isso, tem que devolver, inclusive. Lembra?
Eu lembro, mas conta então isso pra,
né,
gente, pra gente
vítima,
poder abrir essa perspectiva.
A vítima, que eles... Primeira coisa, não vê o cara como vítima. Porque às vezes tem de uma tendência, né, a ver a pessoa que cometeu o crime como vítima. Não, vítima é a vítima que ele fez. E quando a gente entra no presídio, isso é muito claro. E assim, não é otimismo, é puro realismo mesmo. Você tem que medir quantos passam por determinados programas, e uma das coisas que a gente fez no Instituto foi claramente ter essa clareza. A gente dividiu o nosso trabalho nas assistências previstas. A lei já fala o que o preso tem que receber. É muito claro, ele tem que receber educação, qualificação profissional, trabalho, lá dentro do presídio, está dentro da lei 8.210, que é a lei da execução penal. Nós classificamos todos os projetos que chegam para a gente de educação, trabalho, cultura, qualquer um deles, dentro dessa lei. 82,5% das pessoas que participam não voltam. E a gente sabe qual...
82,5%.
E a gente sabe quais projetos que fazem isso. Porque só saber o índice é bonitinho, é como é que vocês calculam. Primeiro que quem calcula para a gente tem um grupo que faz isso. É muito legal. Isso é tudo feito por sistema. Então, a chance de erro já é muito baixa. Não é, ah, não, que número que você está trabalhando? Das pessoas que nós atendemos, dentro desse programa chamado SEMEAR, 82,5% não retorna ao sistema prisional pelo cometimento de um novo crime. Era isso que a gente queria trazer. Mas não bastava saber isso. Mas o que fez a diferença? Então, por quê? Vamos falar, o Instituto Ação pela Paz, ele age como uma empresa. Se aquilo não dá resultado, eu não vou investir naquilo. Por exemplo, eu não vou dar chinelo para o preso. Então, um dos nossos princípios é não ser assistencialista. O cara vai ficar descalço lá, ó, isso é problema do Estado. Mas espera aí, se a gente puder manter uma fabriqueta de chinelo lá dentro e o cara aprender a crochetar e fazer e vender, ô, legal, e vai todo mundo ter chinelo lá dentro? Legal. Então, a gente apoia as coisas que não sejam assistencialistas. A gente, primeira coisa, Kika, foi definir quais eram os nossos critérios para apoiar o projeto. Tem que ter resultados mensuráveis com indicadores, tem que ter participação da sociedade civil, tem que fazer parte de uma autorização do Estado. Então, por isso que eu falo, ó, tem que ter um termo de cooperação. Porque se acontece alguma coisa errada, não foi o Instituto que errou. Fomos nós que erramos. A gente pode melhorar isso juntos, ótimo. E já aconteceu, acontecem coisas assim. Não sei se eu cheguei no ponto. Só tem um ponto que você falou do acreditar, né?
É isso.
Do acreditar.
Como a gente muda a perspectiva para isso ser uma transformação mais cultural.
Primeiro, trazendo o resultado. É mostrar, começar a divulgar isso.
Você falou aqui, 82,5%. Vamos olhar esse número, porque já muda.
E assim, todos têm nome e sobrenome. A gente não está falando uma estatística, tem nome e sobrenome, que curso ele fez. Olha. Hoje a gente está num momento de cruzar dados para entender qual é a combinação do que funciona mais. E quando a gente conversa, assim, eu não me incomodo nem um pouco com quem não acredita, porque, de verdade, quem está de fora disso tem tudo para não acreditar. Anda na rua, vai na Praça da Sé fazer uma selfie com o seu celular. Você vai ser... Aqui não, porque a Praça da Sé agora está super policiada. Mas você não pode andar com o seu celular sossegado. A gente, né, ser sequestrado e todo mundo tem medo. E aí eu entendo que as pessoas não acreditem. Mas eu gosto... que elas queiram. Tem uma coisa que parece que está trazendo a sociedade para um pessimismo que mexe assim, sabe? Mexe comigo. Você não precisa acreditar, porque você tem todos os motivos para não acreditar, mas você tem que querer. Então, quando eu falo, oh, mas você acredita? Não, não acredito, mas você queria. Então, o que você pode fazer, já que você quer? Então, peraí, onde você pode mobilizar é a responsabilidade. Eu acho que isso vai vir através dos resultados. E já está vindo. É o que deixa a gente mais tranquilo. Por exemplo, o estado do Mato Grosso já está replicando o SEMEAR. E um cuidado nosso. A gente apoia projetos, até a mulher da coxinha, por exemplo. Ah, eu sou a mulher da coxinha, que quero vender coxinha, eu quero ensinar os presos a fazerem... Alguém já pediu atestado de antecedente criminal de quem faz a coxinha, corta o cabelo, pinta a tua casa? Não. Então, a mulher da coxinha pode fazer. A gente tem um modelo próprio, super simples. Até a mulher da coxinha faz... do projeto, ela vem o que precisa e o projeto acontece lá na ponta e a gente afere o impacto. É isso, o que a gente descobriu. Que os caras estão usando menos calmante dentro do presídio, menos faltas disciplinares. Não é só a reincidência. A gente trabalha com três indicadores legais. Elevação de cognição, que é isso que o cara está aprendendo. Elevação do sentimento de pertencimento, parar de falar que a sociedade me rejeita. Pô, calma aí, você é da sociedade. Você faz parte, você foi rejeitado porque você fez coisa errada. Mas a gente não passa a mão na cabeça do bandido. A gente sabe que esse cara é um potencial. Se ele é empreendedor para pegar uma arma, esse cara, com alguma outra forma, elevação da cognição, sentimento de pertencimento e sentimento de superação. Com aquilo eu posso virar. Eu posso fazer coxinha com a minha mulher e vender coxinha. Então, eu acho que isso vai envolvendo as pessoas. Estado do Mato Grosso, eu acho que vai ser até melhor que São Paulo. Primeiro que tudo que a gente já errou aqui, a gente já... passou a fita lá, como a gente fala. E lá começou pelo Ministério Público. Olha que coisa mais linda. Aqui foi pelo Tribunal de Justiça. Lá é o Ministério Público. Uma promotora, Josane, ela começou, ela falou, ah, eu quero fazer tudo. Não, desculpa. Senhora, a primeira lição de casa é chamar o pessoal do tribunal. Não são eles que são donos disso? Ah, tem que chamar? Ministério Público, tribunal. Sempre tem uma rixinha, né? Desculpa, nem todos têm. Mas tá lá, legal. Chamou, hoje vem. Aí e a Secretaria de Administração Penitenciária? E veio, pronto, tá feito o trio ali que vai funcionar. Aí eles começam a conversar, enfim, a gente até... Solange. Eles já têm até indicadores.
Eu escutei, foi uma coincidência, assim, recentemente fui visitar uma organização e eu estava conversando com um dos fundadores da organização e perguntando um pouco da história dele. E aí ele me contou, vou contar aqui brevemente, enfim, pessoa jovem, se envolveu com um crack, falou, foi meu pesadelo e tal, e aí, enfim, começou a... fazer coisas ilegais, né? Foi preso e ficou 10 anos preso. Nossa. E aí ele me solta a frase: a prisão mudou a minha vida. Foi lá que eu Né? E eu acho que eu nunca tinha ouvido essa frase, assim, nossa, a prisão foi, mudou a minha vida, né? E agora eu tô aqui conversando com você, te escutando e tal, lembrei muito.
Fazendo sentido.
Dessa história, é, e aí eu me perguntei um pouquinho mais, ele falou, eu comecei me mobilizando pra fugir, confesso, né? A minha primeira mobilização, porque você quer sair de lá, óbvio,
quem quer ficar preso?
E aí eu comecei a me envolver com isso, com arte, cultura dentro da prisão e tal, e foi ali que...
Nossa, arte recupera muito, gente, acredita.
Você falou de música, né? Na sua entrevista, você fala muito de música.
Eu queria te perguntar isso, assim, na sua experiência desses muitos anos que você trabalha com isso, né, mais de 20 anos, né, o que que você acha, né, que muda? O que que faz com que uma pessoa tenha tido a vida que ela teve até chegar no crime, tenha cometido um ou vários crimes, tenha sido presa, né, esteja ali privada da liberdade, em situações que a gente sabe que os presídios, como você mesmo disse, tem alguns melhores, outros piores.
Muito mais difíceis,
né? É, o que, quais são as coisas na sua experiência que fazem com que essas pessoas consigam encontrar um novo caminho?
Eu acho que tem duas respostas, assim, o como e o que mudou na pessoa. O que mudou foi o indivíduo. O como é a música, a arte. Agora, o que é que ele sai do nível primitivo. A gente sacou isso, né? E a gente não queria entender por que que música muda, de verdade. Eu sempre achei que fosse trabalho e educação. Vamos lá. Nós não estamos aqui porque nós somos pessoas que estudaram e trabalham. Isso devia servir para todo mundo. Serve. Só que você estava pronto para receber trabalho e educação, você também. De alguma forma, você estava pronto. E essas pessoas, elas não estão prontas para a oportunidade. Igual esse moço, ele estava até pronto para a oportunidade. Quando ele começou a vivenciar aquilo, ele saiu do nível instintivo dele. Sabe o que é o nível instintivo? É quando você é movido pela inveja, pela ganância, pela raiva, pelo orgulho. Quando você é movido por essas coisas. Quando você consegue vivenciar isso, e desenvolver, por exemplo, a resiliência. A música não é por causa... Eu achei que era o Hertz, sabe? Eu ouço música Hertz pra ficar zen e tal, porque eu sou muito acelerada. Então, o Hertz me ajuda. Nossa, que legal. Não era o Hertz. Era a resiliência pra aprender um instrumento. É horrível quando eles começam a tocar. Eles veem aquele barulho. Quando aquilo começa a ficar bonito, e ele vê que ele não desiste, ele vai. Ele sai do nível primitivo. Não foi assim que a gente chegou? Isso é o que muda. O que mudou, muda lá dentro. Né? Muda tudo, porque você vai ter que lidar com a humildade, de que eu não toco bem. Você vai ter que lidar com a perseverança, com a brandura. Não adianta ficar bravo e quebrar o violão, igual você fazia lá fora. Não adianta bater em alguém. Você vai exercitando. E hoje, a neurociência está trazendo isso para explicar. A gente tem um neurocientista, faça um podcast com ele. Esse cara vai arrasar. Chama Eduardo Casaroto. E aí, porque eu queria saber o porquê. Sabe? Porque eu não tinha essa resposta. Eu só via que funcionava. Porque a gente vê, olha, tantos que estão participando por isso, fica um ano fora da prisão, 2 anos, 3 anos. A gente mede por 10 anos, a gente acredita. E 100% das pessoas. Está reverberando. A gente não sabe quanto tempo. Pode ser que ele vai voltar pro crime. Eu não acho que a gente é o sucesso master. De 0 a 10, a gente deve estar no 4, um aprendizado disso. Deve ter muita coisa nessa coisa para se aprender, de desenvolver, de tirar essa coisa instintiva da ganância, da inveja, que leva a pessoa a fazer coisas erradas. E aí eu levei esse assunto para ele, por sincronicidade, eu não acredito mais em coincidência, para mim são as deusidências, sincronicidade, sei lá o que o pessoal quiser chamar. Ele trouxe a explicação, ele até escreveu um artigo para a gente, aliás, está no nosso livro aqui, ó. A gente não vende não, mas ele está disponível no nosso site para ler.
Ação pela Paz e o Sistema Prisional. Ó,
esse livro aqui, ó, super bonitinho. E ele traz artigos. Lembra, isso não é nosso livro. Se a gente é apoiador, vamos trazer quem a gente apoia para falar? Aí a gente pediu para as pessoas apoiadas, algumas nem são apoiadas para a gente, mas são pessoas tão incríveis, que fazem coisas legais, e elas trouxeram o seu depoimento. Aqui tem um desses artigos dessa pessoa que fala sobre isso. E aí, Kika, respondendo você, essas coisas funcionam porque a pessoa tem tempo. Então, aquela pessoa que você conheceu falou, e é importante, a prisão é uma janela de oportunidade para essas pessoas. É horrível, a gente não quer ver ninguém preso. Poxa, a pior coisa é uma pessoa ir para a prisão. Se puder dar a pena alternativa, é ótimo. Infelizmente, ainda não medem o impacto da redução, da reincidência nas penas alternativas. Pensa bem, uma pessoa que bebeu, nós aqui saímos todos, vamos beber, atropelamos uma velhinha na rua, você vai preso mesmo, você estava bêbado, vai ter que ir preso mesmo, você não fez uma coisa certa. Será que preso seria o melhor para quem bebeu? Põe o cara lavando a ambulância lá no hospital do Mandaqui. para ver o cara chegar sangrando porque foi atropelado. Isso vai fazer muita diferença na vida dele.
Uhum.
Vamos medir o impacto de fazer a punição desse jeito? Porque o cara não precisa nem sair do trabalho. Ele vai lavar só de quinta, sexta e sábado. Sábado e domingo, quando o pessoal vai beber e atropela. Olha que significado vai ter essa pena. Eu acho que pensar diferente, inovar nessa área, é o que está precisando fazer. E a gente pensa nisso. Né? O nosso trabalho é fazer isso aqui, tem um pouquinho... De coisas que falam.
Ouvir você nos enche de otimismo, né? Porque que nem você falou, você passa de carro às vezes e você vê lá aquele prédio, aquelas perninhas, você fala, nada mudou. E ver gente como você, trabalhando tão ativamente no setor, com esse brilho nos olhos e com essas novas ideias, nos dá essa esperança. E aqui para os nossos ouvintes que tem que investir, tem que realmente mudar os paradigmas e os preconceitos da nossa sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, viu?
Obrigada, e a gente está chegando.
Tá chegando
no final dessa conversa, Solange. A gente sempre sofre nesse momento, porque eu tenho a sensação de que a gente podia ficar conversando mais uma hora aqui com você.
A gente sai e continua lá fora.
Continuaremos, com certeza.
Obrigada.
A gente faz um último bloco curtinho aqui no programa, que a gente acaba com um bate-bola. Que eu te falo, assim, uma palavra, uma frase curta, e você me fala, você me devolve com uma palavra e com uma frase curta também, da primeira coisa que vier na cabeça.
Legal.
Você topa?
Tô dentro.
Então, vamos. Pra você, liberdade é?
É a realidade, a vida. Nascemos pra isso.
E justiça é?
Pra todos.
A segunda chance significa...
Às vezes a primeira. Às vezes ela é a primeira.
Responsabilidade é?
Para todo mundo.
Segurança pública?
Existe. Existe e pode melhorar cada vez mais.
E se você tivesse que deixar assim, um recadinho final para a sociedade brasileira, né, considerando todo o preconceito que existe e também toda a realidade que existe, porque a gente vive numa sociedade que realmente a questão da segurança é uma questão que está... muito forte, muito presente, né, que gera sensações horríveis e traumas horríveis, né, que nos ameaçam, inclusive quando ela não acontece, né, é um fantasma meio invisível, né, mas se você tivesse que deixar um recado para essa sociedade que vive isso na pele todos os dias, que você diria?
Repliquem, eu vou me emocionar agora. Eu acho que todo mundo pode fazer um pouco. Replica o que a gente faz aqui. Me segurei um pouco, que eu sou emotiva. Mas todo mundo pode fazer alguma... Faz o que o Instituto faz na sua área. Se você é da educação, busca espaço para mudar. Na segurança pública, busca espaço para mudar. Usa o que você sabe. Busca quem pode apoiar, quem tem dinheiro, quem pode, tem recurso. Às vezes não é dinheiro. A gente gasta muito pouco para fazer isso. Achamos que ia gastar muito mais. Busca. Busca onde você pode contribuir. A gente nasceu para servir. Então, desculpa. Corta.
Não, Solange, que isso. Imagina, muito obrigado. Ó, gente, muito obrigado. O mundo é muito melhor por pessoas como você existir e estar entre a gente. Tá? Muito obrigado por essa entrevista. E essa emoção é muito importante. Mostra o quanto você é envolvida e o quanto o Brasil realmente precisa de gente como você. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Viu?
Tem que te segurar.
Obrigada, gente, Solange. Obrigada. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Muito bom te escutar.
Obrigada.
Sou demais a sua história, a sua trajetória, seu conhecimento, a sua contribuição. Você foi muito corajosa. Acho que em vários momentos aí, quando você fala de encontrar um grande empresário e falar para ele, o seu discurso está diferente da sua prática. Então... Nossa.
Hoje eu não falaria isso para eles jamais.
Falaria. Do pior é que você falaria. Né? A gente já te conheceu aqui nessa horinha.
Você
ia falar até diferente. Você ia enquadrar de um jeito até mais outros, efetivo.
Eu queria que tivesse mais gente.
Mas é isso,
às vezes, sabe?
É o que a pessoa precisa ouvir e é o que faz ela mover, né?
Mobilizar,
né?
É que ele faz tanta coisa e não conta.
É isso.
Ele não conta tudo que ele faz. Ele tem muita contribuição, tanta coisa. Mas nessa ele tá...
E essas parcerias maravilhosas de gente que tem, quer fazer, faz, pode fazer com pessoas que estão ali, que têm o conhecimento
essa
da ponta,
química
da
funciona
casa.
Muito.
Então, maravilhoso ver essa parceria de vocês. E é isso, gente. Estamos aqui com a plaquinha do tempo esgotado. A gente está terminando mais um Perspectiva. Obrigada para você que está escutando a gente. Espero que você tenha gostado do programa. E se você gostou, compartilha esse programa. Segue a gente, o Observatório do Terceiro Setor, nas redes sociais. A gente lá no YouTube, no Instagram, na sua plataforma de áudio preferida. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.